Esta semana, a Polícia Federal fez uma grande operação de combate à pedofilia em 14 estados do país, incluindo o Paraná. Esse tipo de operação é cada vez mais comum e o alvo são os pedófilos que agem na internet, divulgando e compartilhando fotos de crianças nuas. As investigações permitem aos policiais federais traçar perfis de pedófilos e conhecer cada vez melhor como eles agem. O delegado Gastão Schaeffer, da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, faz palestras pelo estado sobre o combate à pedofilia, orientando os pais. Ele divulga dados de pesquisas realizadas nos Estados Unidos. Alguns dados são polêmicos, mas, segundo o delegado, servem para que os pais conheçam a realidade. Por exemplo, os meninos é que são as principais vítimas de pedofilia e os abusadores de meninos geralmente têm uma boa inserção na sociedade.
Não são as meninas as mais abusadas, são muito mais os meninos, tá? 71% das condenações são só de abusadores de meninos, né? São pessoas que abusavam só de meninos, e 8% abusavam somente de meninas, né? E 21% seria ambos com tendência mais para um lado ou para o outro. Embora qualquer pessoa possa ser um pedófilo, a gente vê que tem uma certa característica com a maior parte deles. Quase nunca é mulher, muito raro, raríssimos casos de mulher com pedofilia. E nesses casos que a mulher é pedófila, tem uma característica de ter distúrbios mentais, tá? Ao contrário do homem. Que não tem. Não tem. Mais de 95% dos agressores sexuais, eles têm um perfil até muito calmo. Não tem nenhum caso de psicopatia, nada. Alteração da realidade, não tem, tá? E entre os homens, a gente pode separar em dois tipos, tá? Os que abusam somente de meninos e o restante, que abusa de meninos e meninas e que abusa somente de meninas, tá? Nos que abusam de meninas, ele tem até mais próximo do estereótipo que a sociedade acredita, né? Que é um cara rebelde, alcoólatra, briguento. E o que abusa somente de meninos, ele raramente é alcoólatra. Enquanto o índice de alcoolemia é entre 5% e 10% na sociedade, no que abusa, no pedófilo, ele tem um perfil de perto de 1%. São raros os casos de alcoólatra. É uma coisa gritante, é uma coisa horrível, mas o pedófilo, ele tem a característica de ser uma pessoa, tirando o fato, obviamente, de ser pedófilo, de ser uma pessoa muito mais integrada na sociedade. Então, quando é falado de um caso de pedofilia, aquele cidadão que é o pedófilo, ele sempre seria o último a ser lembrado, o último a ter desconfiança. Né? Já teve casos de operação da Polícia Federal que prendeu gente que era conhecida da polícia, todo mundo comentou, pô, jamais imaginei que seria esse cara, como, por exemplo, o servidor da justiça, né, que já foi preso por isso.
O delegado defende a tese também de que os pedófilos buscam profissões ou hobbies que permitem a eles o contato com as crianças.
Eu recebo pesadas críticas de defensores de direitos humanos, mas eu não estou me importando para eles, eu me importo com a criança, tá? Com a sociedade, com o cidadão de bem. O abusador sexual, ele tem a mente voltada para aquilo. Então, muitas vezes, ele desenvolve uma profissão para isso, um hobby para isso. Então, a gente chega a aprender padre, pastor, professor, médico, pediatra, obviamente, com imagens de pedofilia. A pessoa desenvolve uma profissão para isso, um hobby. Às vezes, a gente prende chefe de escoteiro também com isso. Não estou querendo dizer que os chefes de escoteiro são pedófilos, por favor. Não estou dizendo isso. Mas que existem casos, sim. Tá? Então, como é um demente que tem esse tipo de tendência para fazer isso a vida inteira, eu defendo que seja castração física. Coloque uma pena altíssima, né? Vamos mudar a lei de execução penal para que possa aumentar para 40 anos, que coloque a pena alta, e a pessoa que queira parar com esses abusos sexuais, que se voluntaria a uma castração física. Eu sou a favor da castração física.
E como hoje em dia a internet é um ambiente muito utilizado por pedófilos, fica a dica para os pais.
Internet é uma realidade, não tem como proibir. A criança vai usar a internet, seja na casa dos pais, seja no colégio, seja no celular, seja na casa do amigo, vai usar. Então o que os pais têm que fazer é educar, participar da vida virtual da criança. Se a criança usa um joguinho, jogar esse joguinho de vez em quando para ver se aquilo não atrai nenhum tipo de risco. Se a pessoa tem um perfil no Facebook, tem um perfil também e vê o que está acontecendo naquele perfil ali, né? Colocar o computador sempre num lugar visível da casa, que todos que passem por ali saibam o que está acontecendo. E fazer o mesmo, porque a criança sempre imita os adultos. Então, o pai também deixar o computador num lugar visível. Então, educar, conversar, ser amigo do seu filho.
Luciana Penha para a CBN.